Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e seis, vamos aos destaques de hoje do Gabriela Esportiva. Bahia é derrotado pelo Santos, né? Com lambança da defesa. É o clássico Bavi no Sub-17, Zé Maria, né? Ídolo de vozinha, Rogério Ceni parabeniza goleiro de Cabo Verde. Douglas Santos projeta jogo difícil contra o Haiti. Se ele tá falando que o jogo é difícil, Zé Maria, contra o Haiti que não tem nenhuma tradição assim no futebol, né? E o Douglas Santos já tá projetando o jogo difícil. Ou é muita modéstia, né? Ou então o negócio tá feio para a seleção brasileira. E aí tem aquele imbróglio, né, do presidente da CBF, né? O pessoal tá perguntando quem é Natália Saúde, esposa de Samir Saúde e mãe de seus três filhos, né? Já estão dizendo aí que o cara levou mulheres extra para a Copa do Mundo, quer dizer, gastando dinheiro da CBF, né? E por menos, coisa parecida, né? O caboclo caiu, não foi, Zé Maria? Coisa parecida, né? Vamos ver o que é que vai acontecer com Saúde. Ele que não tem muita... muita afinidade com o futebol, a verdade é essa, né? É um negócio, é um pato fora da lagoa. 6 e 8, Palmeiras, né? Primeira fase do Brasileirão Sub-20 entra na reta final. Neymar volta a treinar em campo. Né? A esperança aí da seleção brasileira é de Neymar, né? A esperança também é com Rayan. E o Endrick, só que o italiano lá, o Ancelotti, não está muito afim de escalar o pessoal, não. Ele tem seus jogadores preferidos. Vamos lá, 6 e 8, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. A França, depois de um primeiro tempo inseguro, né? No segundo tempo fez valer a sua maior categoria, venceu bem Senegal e estreou nessa Copa do Mundo com status, né, de uma das favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo 2026. Achei o resultado absolutamente normal. O que não foi normal foi o primeiro tempo, né? Há uma diferença enorme da qualidade da seleção de Senegal para a seleção francesa, Café.
Muito bem, José. Júlio César, boa noite, meu irmão.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Maria. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva, estamos aqui terça-feira, né? Terça-feira. Para a gente estar discutindo, comentando os assuntos que foram colocados na mesa.
Tem assuntos locais, né, Júlio César? A respeito do intermunicipal que está vindo aí em agosto. E a gente, daqui a pouco, o Júlio César traz algumas novidades aí. O prefeito quer a seleção de Ilhéus disputando.
Já que você tocou no assunto, vamos logo botar o bolo na mesa. Até onde eu sei, o prefeito Valderico Júnior, devido ao sucesso Do distrital no final do ano passado.
Interbairro, né?
Sucesso do Interbairro, que ainda está em evidência, está finalizando agora final do mês.
Exatamente.
Né? O prefeito gostou muito do sucesso dessas competições, dos jogadores que apareceram para o futebol de Ilhéus. E aí ele colocou a seleção na Copa Cacau, né?
Sim.
Inclusive, eu soube até esses dias que o responsável pela inscrição da seleção na Copa Cacau foi o ex-secretário Vinícius Ibram. Porque ele, quando tinha sido prefeito de Buerarema, ele sempre colocou a seleção de Buerarema. E aí deu a ideia, Valdarico, de colocar a seleção de Ilhéus e assim foi feito. A seleção colocou, chegou até a semifinal, fez uma boa campanha, né? E com isso o prefeito se empolgou e tem interesse em colocar a seleção de Ilhéus para disputar o campeonato intermunicipal, né? Até onde eu sei, o presidente da liga, o Quincas Ribeiro, já escreveu a seleção, né? Já escreveu a seleção de Ilhéus. E agora falta o que está faltando para essa seleção de Ilhéus sair do papel e vir para a disputa da competição. É agora a conversa entre as duas partes, né? Liga Ilhéuse de Futebol e Prefeitura. Eu soube que ontem já teve uma reunião e o presidente da liga foi lá apresentar o seu projeto para o prefeito Valdarico Júnior, né? E nessa primeira reunião o martelo ainda não foi batido. Ficou de ter uma próxima reunião. Então, vamos aguardar, né? A liga tem o seu projeto, o prefeito montou um projeto do que ele pensa para a seleção, né? E vamos aguardar na próxima reunião agora ver qual projeto vai vingar, né? Se o da liga, se o do prefeito, se a seleção realmente vai para a disputa, se não vai, né? Então tá esse impasse aí, tá essa indefinição, não tem nada definido ainda. Agora, há uma vontade do prefeito, do próprio vereador que está apoiando o esporte amador, o futebol amador de Ilhéus, do Márcio Bodão, né? Em ter a seleção na competição e também dar o apoio à seleção, né? Como deu também na Copa Cacau. Aí agora é as duas partes sentarem, se acertarem e tocar o futebol para frente, né?
O que é necessário, Júlio? É muito dinheiro para se formar uma seleção?
Não, depende do que você quer com a competição. Você quer plantar uma semente agora para colher lá na frente?
Eu acho que essa seria
uma,
a ideia, né?
É um projeto mais pé no chão, é um projeto mais barato.
Até porque, mas, veja bem, antes de você concluir, eu quero falar o seguinte, até porque Ilhéus já está há muito tempo sem participar das competições, né? E já tem municípios que já têm essa tradição de todo ano participar do intermunicipal. Esses caras já têm toda uma estrutura formada. Mesmo passando de um governo para outro, já tem aquele cara, aquela liderança que forma tudo isso. No caso do prefeito de Ilhéus, eu acredito que ele está plantando uma semente. Ele quer colocar uma seleção que não tenha um custo muito alto, né? Mas que ele quer participar. Para
valorizar a prata da casa.
Exatamente, para ele começar a participar desses eventos, um início modesto, né? Para não gastar muito dinheiro, até porque a situação não está boa para todos os municípios, né? Os prefeitos estão economizando bastante. Então ele quer sim, ele quer incentivar o esporte e quer começar plantando essa semente, como você acabou de falar, não
é
isso?
É isso aí, eu vejo esse projeto como um projeto que está começando do zero.
Então,
você coloca a seleção esse ano, você teve aí duas competições aí que
foi sucesso, né?
Foi sucesso. E que lhe mostrou aí vários jogadores que têm condições de vestir a camisa da seleção, né? Então você forma a seleção dessas duas competições, né, coloque essa seleção na competição e vai trabalhar esses garotos para um futuro próximo, né? Eu acho que é interessante você trabalhar 26, 27 para colher o fruto em 28, por que não? É. Ilhéus há muito tempo não é campeão do intermunicipal. Ilhéus há muito tempo não faz uma campanha, né, digna de aplausos. A última campanha boa da seleção de Ilhéus, né, teve nesse período aí, teve nos últimos tempos, a última campanha boa, a top de todas, foi 2004, né, Zé? Com aquele time quando o Goiabão era treinador, o Maraíto preparador físico. Depois teve uma onde teve como treinador os dois treinadores, Goiabão e Magela, 2008, E teve uma com bico de pato em 2009. Entendeu? Que essas três campanhas foram as três últimas campanhas boas. De lá para cá, Ilhéus só foi vexame no Intermunicipal.
Em 2020, tem quanto tempo que não participa?
O último Intermunicipal foi em 2024. Se eu não me engano, foi 2024 ou 23. E disputou, mas também saiu da competição sem ganhar um jogo. Não ganhou uma partida. Entendeu?
Ilhéus não consegue fazer com regularidade um campeonato amador. Há quantos anos nós não temos um campeonato amador, Ju? Entendeu? O que a gente tem visto ultimamente de futebol amador é esse campeonato distrital que aconteceu recentemente e o campeonato interbairros que está se finalizando. Mas fora disso, rapaz,
a última participação de Ilhéus foi 23.
23, né?
23. Então nós estamos em 26, tem 3 anos que Ilhéus não participa do Intermunicipal. Desculpa, Zé, pode concluir.
Não, campeonato 23, eu tenho a impressão, se a memória não estiver me traindo, que foi o campeonato que o Wellington Nascimento...
Não, aquele foi 2019.
2019, né? O Wellington fez uma doação de R$64 mil.
Aquele foi 2019.
E o time não passou da primeira fase. Como não vai passar agora também da primeira fase? Se for para plantar uma semente, tudo bem. Porque não pode continuar com o marasmo que está aí.
Exatamente. Ô Zé, eu quero perguntar a você, a Júlio, que estão mais ligados. Ô Júlio, vê o celular. Quem é responsável por escrever a seleção de Ilhéus e quem é responsável por esses campeonatos? No caso, escrever no Intermunicipal, quem é responsável para administrar e criar o Interbairro e tomar conta desses campeonatos? Quem que faz isso? É a Liga?
Pelo noticiário que eu acompanhei, nesses dois eventos que o município bancou, o Distrital Interbairros, tinha lá a participação da Liga.
É.
Os releases sempre divulgavam que a Liga era coparticipante, entendeu? Apoiando também o evento, não só a Liga, mas a Federação Baiana de Futebol também estava inserida aí nesse contexto. O que eu acho estranho é que queremos voltar. Vai se fazer uma coisa mediana para não deixar morrer, porque não pode continuar também do jeito que está.
Exato.
Do jeito que está é melhor fechar a Liga, porque a Liga existe para quê, Júlio César? Para fomentar o futebol amador.
Uhum.
Se ela não tem capacidade de sequer realizar um campeonato amador, entendeu? Então, meu amigo, tem muita coisa errada aí nessa história, né? Agora, se o município quer botar a Liga que tem que impor condições para o município, não existe isso. Em lugar nenhum existe isso. Quem briga por campeonato faz um investimento maior. Quem não tem condições de brigar pelo campeonato faz o mínimo, que é dar as condições de jogo, que é liberar as viagens dos atletas, bancar a alimentação quando os jogos acontecem fora de casa, entendeu? E os jogos como mandante, a Liga vai fazer a sua receita ali, entendeu? Para poder cotizar e ajudar os seus próprios atletas. Eu não estou entendendo nada. Eu tô perplexo com essa informação de ontem para hoje, entendeu? Isso me surpreende. Isso é um aspecto, quer dizer, a gente não vê entendimento nos setores de quem comanda o município para quem, e quem comanda o futebol amador da cidade? Gente, tem alguma coisa aí que não está batendo.
Pelo que eu entendi, o município fez mais do que a obrigação dele, né? Que além de colocar, trazer a competição de volta, foi responsável por uniformizar todas as equipes. Estou falando aqui do Interbairros. Isso é muito importante porque o esporte de Ilhéus estava parado, estava estagnado. A administração atual chegou colocando o esporte para funcionar. Eu acho que toda a instituição, né, ela deve compreender a situação da prefeitura hoje, né, que quer fazer, quer escrever e quer que Ilhéus participe da competição, mas isso é um início, gente. Isso é para Ilhéus participar, para estar presente.
Isso que foi feito nessas duas competições é o que o município também tem que fazer no campeonato da cidade, no campeonato amador da cidade. Das condições, bancar as despesas de arbitragem, entendeu? Bancar os uniformes, que são poucos clubes que disputam a competição, porque a gente sabe, né? O município é quem tem a obrigação de fomentar o que é do futebol amador, entendeu? Como fez com o Interbairros, a gente aplaudiu aqui, eu acho interessante,
muito interessante.
Entendeu?
Muito
como
interessante.
Fez também com o campeonato distrital e que faça também com o campeonato municipal, porque há muito tempo que a gente não consegue ver um campeonato municipal.
Oh, muito bem,
até para não ficar um negócio mal explicado, até o DC e a Liga fez um projeto das suas atividades anual, certo? E Campeonato Amador, Copa da Ilha, que é um campeonato de base, né? Que eles fazem, sub-15, né? Parece que é sub-15 e sub-11, um negócio desse. Seleção de Ilhéus, papá. Então fez o projeto das atividades anual e botou lá o valor que a Liga entende, né, que tem como gastar, tem para gastar custo. O custo disso,
o custo
aí,
de tudo isso.
O custo de tudo isso em um ano, né, que foi um valor de 700 mil. É o projeto da Liga. Tá lá. Se o prefeito Valderico vai liberar, isso aí eu não sei, não posso dizer. Mas o projeto é esse. Presidente, isso eu ouvi da boca do presidente, não me pediu segredo, é um negócio normal. E qualquer presidente de liga coloca o seu projeto lá. Se vai sair ou não o convênio, isso aí é outros 500, né? É outros 500. Então, o projeto está lá, né? Com as competições que a liga tem que realizar. E com o valor que o presidente entende que dá para movimentar o futebol amador durante o ano de 2026, né? Aqui na cidade de Ilhéus. Agora, se o martelo vai ser batido, se vai liberar 700, se vai liberar 300, se vai liberar 100, 200, não sei.
Muito bem, Júlio César. O bom é que começou fomentando o esporte, o bom é que a prefeitura está apoiando o esporte, o bom é que a prefeitura quer que a seleção de Ilhéus participe do Intermunicipal. Isso é muito bom e a gente aplaude e agradece aí a todos os envolvidos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, tá bom? 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23 é Maria em um jogo duro. A França conseguiu mostrar força e venceu o Senegal por 3-1, né? Jogo de hoje, lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogo valeu pelo grupo UI, né? Da Copa do Mundo. Mbappé, duas vezes, sendo aí o segundo, um gol assim muito show, muito bonito, né? E Barcola foram os autores aí dos gols franceses. Mbappé foi às redes aí para tristeza da seleção de Senegal, né? Que é uma seleção muito alegre.
Mas
né?
Venceu a seleção que tem melhor qualidade.
Exatamente.
Né? O elenco da França é recheado de jogadores, pelo menos eu enxergo aí uns 4 jogadores geniais nesse time da França, né? Um meio campo, nossa, de uma qualidade muito grande. Então, diferente da Espanha, né, que não conseguiu vencer na sua estreia na Copa do Mundo, a França aí já inicia a primeira rodada vencendo, né? E mostrando que é uma das fortes seleções que vai brigar pelo título dessa Copa do Mundo deste ano.
Muito bem, vamos aos resultados aqui da Copa do Mundo. No grupo A, México venceu a África do Sul por 2-0. A Coreia venceu a Tchequia por 2-1. No grupo B, Canadá empatou com Bósnia em 1-1. Estados Unidos venceu, né, o Paraguai por 4-1. Estados Unidos voando, né? Também no grupo B, né? Catar empatou com a Suíça, né? E o Brasil empatou com o Marrocos. a Escócia venceu o Haiti. No grupo D, a Austrália venceu a Turquia por 2-0. A Alemanha venceu o Curaçao por 7-1. A Holanda empatou com o Japão em 2-2. Quem diria, hein, Zé Maria, um dia que a seleção japonesa iria jogar de igual para igual com a Laranja Mecânica, hein? É, a Holanda empatou com o Japão em 2-2. Costa do Marfim venceu o Equador por 1-0. E a Suécia venceu a Tunísia, né, por 5-1. No grupo H, a Espanha empatou com Cabo Verde em 0-0. A estrela desse jogo foi Vozinha, né? O goleiro que, inclusive, a Ivete Sangalo já convidou ele para um show dela aqui na Bahia. Né? A Bélgica empatou com o Egito.
E Vozinha está em final de carreira, tá, tem 40 anos.
Né? Foi uma muralha. A Bélgica empatou com o Egito em 1-1. A Arábia Saudita empatou com o Uruguai também em 1-1. Irã, o jogo de ontem, um jogo assim espetacular, que no segundo tempo foi mais pela força e a vontade de vencer. A tática foi por água abaixo, foi na força, foi no bico da chuteira. Irã empatou com a Nova Zelândia em 2-2. França venceu hoje, né, no grupo I, Senegal, né, por 3-1. Iraque joga daqui a pouco às 19 horas com Noruega nesse grupo. E Argentina às 22 horas com Argélia. Você está torcendo para quem, Júlio César, José Maria? Argélia e Argentina, você está torcendo para quem, Júlio?
Rapaz, Argélia e Argentina, eu vou torcer para a Argentina, torcer para o nosso continente aqui, né? Ah. Já que a nossa seleção brasileira está em dúvida, deixando a nossa torcida em dúvida, nosso povo em dúvida se vai ou não vai. Né? Torcer para, na realidade, não é nem para a Argentina, torcer para Messi, né?
É.
Que é um jogador que conseguiu conquistar o carinho de todos os torcedores do mundo. Porque se a gente for colocar na balança, a rivalidade Brasil-Argentina não deixa a gente torcer para a Argentina.
Exatamente.
Mas a gente pode torcer para Messi.
É um sul-americano igual a gente, né?
É um sul-americano como a gente, é um cara que merece o nosso respeito.
Sim, sim.
É um cara que se dá respeito, é um ídolo mundial.
Apesar, né, de eu gostar mais do Cristiano Ronaldo.
Também é outro que merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, merece a nossa admiração. Portugal também, tem muitas pessoas dizendo que Portugal também é uma das seleções favoritas a conquistar a Copa. Porém,
eu
não concordo. É. Mas queria, né? Bem que eu queria para ver, para que Cristiano Ronaldo pudesse encerrar a carreira com o título que ele não tem ainda, que é o título mundial de seleção, né?
Muito bem.
Eu quero ver.
Zé Maria, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Neymar foi a principal novidade no treinamento do Brasil nesta terça-feira, né? Marcando aí o primeiro trabalho em campo desde a apresentação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Inicialmente com tênis, o camisa 10 realizou exercícios físicos leves e na sequência calçou as chuteiras aí para fazer atividade com bola, embora tenha ficado fora dos trabalhos táticos com o restante do grupo. A movimentação marca início aí formal da transição do atleta do departamento médico para os gramados. Etapa focada em recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo do atleta antes do retorno oficial. Mas é tanta preocupação com o Neymar, não que eu não esteja desejando que ele vá jogar, que ele entre em campo. Mas se eu tenho jogadores, né, que pode suprir essa posição do Neymar em bom estado físico e com fome de gol, né, que a gente tem o Endrick lá com vontade de fazer gol, né, tem o apoio também do Rayan, né, que também é outro destemido. Por que toda essa preocupação com o Neymar, né, Zé?
Pois é, não faz sentido, né, você colocar o Brasil precisa vencer.
Exatamente.
E vencer bem, porque é o saldo de gols,
exatamente,
que vai definir o fechamento desse grupo para a segunda fase. Então, não vejo essa necessidade, entendeu? Vamos ver como vai acontecer o duelo com Haiti. Haiti, tecnicamente, é uma equipe muito inferior. É cotada aí como uma das seleções mais frágeis, né, desse Mundial que acontece esse ano no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que o Brasil vai se comportar. Eu gostaria mesmo de ver o Endrick, né? Eu acho que é um jogo também para o Mister aproveitar aí o Rayan. Rayan tem 22 anos de idade, está com fome de seleção, quer mostrar sua qualidade técnica dentro de campo. Só espero que ele não faça as bobagens que foram muitas, né? Ele errou demais. O Ibanez escalando, improvisando um zagueiro como lateral direita, o menino, o lateral esquerdo, o Santos, né? Que ele escalou também, que não passou do meio campo. Quer dizer, lateral hoje do futebol moderno, ele tem que funcionar como um ala. O lateral hoje não só se defende não, mas ele fomenta o ataque, ele ajuda, ele fortalece o lado dele de campo, né? Ele ajuda também no jogo ofensivo, e isso ficou longe da gente ver no lateral esquerdo da seleção. E na minha opinião, o erro crucial aí foi escalar o... Primeiro foi convocar o Igor Thiago, né? A convocação dele foi um equívoco, né? Pedro era o nome, e esse Ancelotti vai chegar o momento em que ele vai se arrepender, porque foi uma bobagem sem tamanho. O Igor não tem culpa nenhuma, né? Ele foi convocado, ele está ali, ele vai fazer o que o limite técnico dele permite fazer na competição. Mas a gente sabe que Pedro certamente era o nome mais indicado. Se não tem o Pedro, por que é que o Endrick não tem oportunidade, né? A gente gostaria de ver o Endrick também. Enquanto o Neymar vai se melhorando, vai se qualificando ainda mais, sobretudo fisicamente, para depois utilizar o Neymar. Se o jogo for fácil demais, coloca o Neymar nos últimos 15 minutos aí. Não existe essa histeria, né, nacional em ver o Neymar jogando uma Copa do Mundo. Então, Café, vamos aguardar aí a sexta-feira. A expectativa é grande. Eu só sei que essa é a oportunidade do Brasil dar a volta por cima e apagar, entendeu? Aquela impressão muito ruim que aconteceu no primeiro duelo da Copa do Mundo.
Muito bem, Zé Maria, 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Júlio César. Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira, foi titular aí, viu, o Júlio, contra o Marrocos. E ele deve pintar novamente entre os 11 iniciais contra o Haiti, tá? Nesta terça-feira, Júlio, o jogador concedeu entrevista, né? E afirmou que não existe jogo fácil e que o duelo diante dos haitianos será muito difícil. Ele tá falando a verdade, Zé Maria? Quando o Júlio César, o Douglas Santos fala que vai ser muito difícil, ou ele tá sendo modesto?
Na realidade, quando ele falou que não existe mais jogo fácil, isso é verdade, não existe. Certo?
Sim, sim.
As seleções de hoje, elas aprenderam. Algumas aprenderam, outras estão aprendendo a jogar em futebol, né? Então ele está correto quando ele diz que não vai ter jogo fácil. Agora, não dá para você ter uma seleção brasileira com 26 jogadores, que todos eles jogam nos principais clubes da Europa, todos eles são titulares nas suas equipes, todos eles salários milionários, né? E você enfrentar um Haiti, ao invés de um Haiti entrar com medo da seleção brasileira, é a seleção brasileira que está entrando com medo do Haiti. Porque o jogador do Haiti está confiante. Entendeu?
Ele tá confiante. Não tem nada a perder.
Não tem nada a perder.
Não tem história nenhuma no futebol.
Antigamente você não via um jogador da seleção brasileira dar uma declaração dessa em um jogo onde o adversário é o Haiti. Entendeu?
Dificuldade para a Escócia, então, né? A Escócia venceu pelo placar mínimo.
Mínimo. Então, para você ver como o nosso futebol, ele parou no tempo. Como eu disse aqui naquele dia, e Renatinho também falou aqui naquela participação dele, nós temos que parar de viver do passado. O Brasil já foi o país do futebol, hoje não é mais. O Brasil tem 5 títulos, mas porque as seleções... as seleções principais, as principais seleções do mundo, né, eu digo principais assim, Holanda, a própria Alemanha, Itália, Espanha, não tiveram competência para poder, porque o Brasil deu muita chance aí, ó, deu muito espaço para a Itália, que tem 4, encostar, para a Alemanha, que tem 4 também, encostar e até ultrapassar. Então, É, jogo fácil, concordo com ele, mas o Brasil não pode.
A Itália, do jeito que está caminhando, vai passar aí. A gente tem 24 anos, né?
Sem vencer uma Copa do Mundo.
A Itália vai passar uns 50 sem vencer uma Copa do Mundo.
Com todo o respeito, Tony, a seleção do Haiti.
Já tem muito tempo que não consegue nem disputar a competição.
Mas os nossos jogadores são melhores do que os jogadores do Haiti.
Com certeza.
Entendeu? É por isso que eu falei ontem aqui. Eu não tenho medo do adversário do Brasil, eu tenho medo do próprio Brasil. O próprio Brasil tem hora que ele mesmo complica o jogo para ele mesmo.
Muito bem. É, vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco. 6h36, a gente volta já já.
102,9, Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Bahia perdeu para o Santos por 1-0 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os times se enfrentaram na tarde desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo. Depois de um primeiro tempo sem gols, o placar só foi alterado aos 23 minutos da etapa final, após cobrança de lateral. A defesa do Bahia falhou e o atacante Ian Vicente pegou a sobra para fazer o único gol da partida, José.
Há muito tempo, né, que a base do Bahia não consegue ter um sub-17 com intensidade. Isso ficou muito evidente nos últimos anos. Bahia e Vitória perderam muito, né? Você vê que o Santos, né, está jogando em Salvador e vencendo o jogo, é o duelo contra o time aí do Bahia. Mas vamos ver, tomara que o Bahia volte a se qualificar. Esse crescimento do Palmeiras foi exatamente quando tirou os profissionais que trabalhavam, entendeu, no Bahia e Vitória. O Palmeiras fez isso há muitos anos atrás e hoje tem a hegemonia aí de reunir o que existe de melhor no futebol de base no país.
Muito bem, 6h44, José, 6h44.
Gabriela Esportiva.
6h45 agora, Zé, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, visitou o vestiário do Irã após empate por 2-2 com a Nova Zelândia, né, na noite de ontem, na estreia da Copa do Mundo. Depois de se reunir aí com os jogadores e de fazer um discurso de solidariedade diante dos problemas enfrentados pela equipe, ele ouviu um forte desabafo, viu, José, do técnico Amir Galenoy, eu acho que é isso mesmo, Galenoy, né, que relatou aí as dificuldades na preparação para a competição. O treinador classificou o cenário como uma injustiça, uma falta de humanidade e pelos Estados Unidos, né, do país anfitrião da Copa, né. Eles estão muito, muito abalados com essa questão. Por exemplo, você vai com a sua equipe disputar uma competição, né, numa cidade sede, chegar lá você não pode ficar, você tem que chegar para jogar e assim que terminar o jogo você tem que sair dali, pegar um voo e viajar milhares de quilômetros para depois retornar de novo. Né? Uma exigência dos Estados Unidos em que o Infantino foi muito, muito, muito,
muito conivente
com tudo isso que está acontecendo.
Claro que
não,
foi.
A seleção do Uruguai foi revistada com cães viciados em anfetamina. Né? Isso é um desrespeito, José.
Não, a coisa foi feia. E nesse desabafo que a imprensa mundial mostrou aí, ele ficou quietinho, ouvindo o treinador, entendeu? Não tem argumento. Porque, infelizmente, né? O presidente da FIFA, se tivesse bom senso, teria colocado o Irã para fazer seus jogos ou no Canadá ou no México.
Exatamente.
Entendeu? Mas nem isso ele teve. A seleção do Irã, gente, tem passado aí por muitas humilhações, entendeu? Em disputar essa Copa do Mundo. E uma coisa desgastante, né? Sim. Fisicamente, é uma coisa muito pesada.
Eles terminam...
Você termina um duelo de à noite, você não tem como pernoitar naquele país, você tem que voltar imediatamente para um país vizinho. É um tratamento desumano, entendeu? É, que infelizmente a gente percebeu que é uma Copa do Mundo em que a FIFA não manda absolutamente nada, né? É os Estados Unidos quem determina como a coisa deve funcionar.
Mas eu acho que isso existe uma moeda de troca, isso não foi de graça não. 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Zé Maria, um grupo de 41 conselheiros do Botafogo enviou aí um ofício ao presidente do clube, o João Paulo Magalhães, e cobra transparência do clube para com os órgãos estatutários em relação à venda da SAF. O clube assinou aí no último dia 5 de junho um acordo vinculante, né, com a GDA Luma para a venda da SAF. No acordo está previsto que a venda seja concluída por US$105 milhões, cerca de R$503 milhões na cotação atual. O primeiro aporte será de US$25 milhões, né? Cerca de R$130 milhões. No documento enviado aos conselheiros, há também aí, Zé, uma preocupação com a segurança jurídica da transação da SAF. Caso uma possível aquisição seja feita sem a apreciação dos órgãos estatutários, né? Como o conselheiro fiscal, o conselheiro deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios. Os conselheiros argumentam que, assim como ocorreu na criação da SAF em 22, a operação deve seguir um processo institucional que garanta legitimidade, transparência e segurança jurídica, Zé Maria. O que é que vai se fazer? Os estatutários aí do Botafogo, né, está com a preocupação, né, de que o Botafogo seja vendido, né, e os conselheiros fiquem sem informações, né? Sim, eles argumentam que ocorreu com a criação da SAF 22 uma operação que deve seguir nesse mesmo trâmite, né? Mas eles estão com medo de ser escanteados nessa transação.
Pois é. Tá, o Botafogo está pagando um preço muito grande de uma parceria, né, muito mal feita. Num primeiro momento ele fortaleceu o time do Botafogo, o Botafogo ficou com um elenco muito qualificado, ganhou duas competições de pontas, né, como a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileirão, e a partir daí o Botafogo foi passando por um processo de desmanche, né? Jogadores foram sendo negociados, foram sendo vendidos, não importava a posição. Chegava a proposta, o Botafogo fazia negócios. E hoje o Botafogo está pagando um preço muito grande. Não sei se o Botafogo vai conseguir sair dessa sinuca aí com a SAF criada com o João Texto e seu grupo.
6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola.
Júlio César, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, fez uma análise franca sobre o desempenho de Lucas Paquetá e Danilo, né, no empate por 1-1 entre Brasil e Marrocos, pela estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal espanhol AS, né, o dirigente afirmou que Paquetá esteve abaixo do esperado, mas ponderou, né, que o rendimento refletiu a atuação coletiva da equipe comandada por Ancelotti. Na avaliação do português, Danilo teve participação mais consistente após entrar no intervalo da partida, segundo Boto.
Paquetá, a gente sabe que não foi bem no primeiro jogo da seleção, como também a seleção inteira não foi bem, não foi só o Paquetá. A gente também não pode querer colocar só na conta de Paquetá, né, o futebol ruim que a seleção apresentou. Agora também a gente não pode dizer que ele não tem competência para jogar ali. Eu acho que como a seleção brasileira não tem no seu elenco aquele camisa 10 que gostaríamos de ter, aquele jogador que arma as jogadas, aquele jogador que pensa, que cadencia o jogo, que dá velocidade na hora que tem que dar, que amarra na hora que tem que amarrar, a gente não tem. O mais próximo desses aí é Paquetá. Eu acho que tem que insistir com ele no setor e meio campo, né? Agora, ele tem que rever os conceitos dele em outras posições. Por exemplo, lá no ataque, Será que é justo o Rafinha ser titular com o Luiz Henrique pedindo passagem, com o Rayan pedindo passagem, jogando pela direita? Será que é justo o menino Endrick mais uma vez amargar um banco de reserva, não sair jogando nesse próximo jogo contra o Haiti, porque não precisa provar mais nada para ninguém, nem na seleção, nem fora da seleção? Então, o Casimiro, jogador de confiança do treinador, foi mal, foi péssimo no primeiro jogo. Mostrou um jogador fora de ritmo, pesado, entendeu? Será que o Danilo do Botafogo não merecia aquela chance ali para jogar ao lado do Bruno Guimarães? Então eu acho que Ancelotti, ele deveria rever os conceitos dele em algumas posições e fazer mudanças. Fazer mudanças. Porque a seleção melhorou um pouquinho quando ele fez as alterações no segundo tempo. Porque o time do primeiro tempo foi horroroso. Quando ele alterou, melhorou um pouquinho. Não foi muita coisa não, melhorou um pouquinho. Mas eu acho que esses jogadores que eu citei aqui, eles estão pedindo passagem para ser titulares da seleção brasileira. Ou eu estou errado, Zé?
Não, você está certo. Eu acho que o Boto está muito consciente aí do que ele falou. É exatamente isso. O Paquetá foi irreconhecível? Foi. Mas ele não pode pagar um preço porque o time todo, né, foi muito deficiente naquela estreia. Foi uma seleção irreconhecível. Muito mal escalada também. Eu não sei porquê. Ninguém faz críticas, né, à figura do Carlo Ancelotti.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Mas se fosse um outro treinador, estaria desmoralizado e depois daquele vexame, porque Ancelotti errou na escalação, Ancelotti demorou de fazer as mudanças, entendeu?
Ele é grosso, hein?
Ele é grosso. É o tamanho do nariz, né? O nariz empinado. Treinador campeão de tudo. Não vai aceitar esse tipo de questionamento, não. Mas quem escala a seleção é ele. Quem convocou essa seleção foi ele. Então quem tem que ser responsabilizado é ele. Entendeu? Infelizmente, né, a CBF é essa esculhambação que a gente está vendo de novo. Rapaz, que entidade desmoralizada, né? Só dá aventureiros, né, à frente
na
da seleção brasileira de futebol.
A gente era feliz, entendeu, com o Ricardo Teixeira e não sabia.
Entendeu? Então, gente, renovaram antes do homem ser testado, né? Da gente observar a qualidade do trabalho dele.
Neymar questionou isso aí. O Neymar não, o Romário questionou isso aí. Ele não ganhou nada ainda. Como é que renova o contrato de um cara que
pois
não ganhou nada?
Pois é, até 2030.
Você pode até renovar sem ele ter ganhado nada. Agora, desde quando você tenha uma justificativa? Quando o Tite assumiu a seleção, que ele foi para a primeira Copa dele, ele assumiu a seleção no meio do caminho, disputou a Copa, não foi para lugar nenhum. A seleção não renovou com ele, renovou. Mas qual foi o argumento naquele momento do presidente da seleção? Para fazer uma renovação na seleção. O Tite ia pegar um trabalho do zero e fazer uma renovação, certo? Beleza, renovou com ele. Então você teve um argumento. O que é que a CBF quer com o Ancelotti? Quer manter porque o cara é o treinador mais vitorioso do planeta? Aí quer manter o cara só por isso? Ou quer fazer, depois que terminar a Copa aí, né, quer fazer um trabalho de renovação? E é isso que a CBF tem que explicar à população. Ou quer manter o cara só por manter? Ah, não, vamos manter o cara só por manter, porque é Ancelotti, rapaz. Oxi, é o treinador mais vitorioso do planeta. Nós temos aqui. O que é que você quer mais? Não.
Mas ele não gosta muito, entendeu, de dar declaração a jornalista, não. O jornalista questionou porque ele não colocaria ainda, que ele falou, essa questão de futebol é minha, não sei o que e tal, e desconversou.
Mas ele ficou desconcertado naquela entrevista, porque ele sabe que ele errou, Zé. E o cara... que tem o status que o Ancelotti tem, não é dizer que ele não pode errar, ele pode errar, todo mundo está sujeito ao erro, mas ele, ainda mais ele, que quando chegou no Brasil, eu não me esqueço que a primeira entrevista que ele deu no Brasil, ele disse, foi muito claro, que ele sempre acompanhou o futebol brasileiro, ele conhece a essência do futebol brasileiro, né? Mas parece que Ele conheceu a essência, conhece, não sei, mas parece que ele esqueceu de usar. Esqueceu de colocar em prática o que ele disse que sabia do futebol brasileiro. Né? Então, ele foi agressivo com o jornalista, por quê? Porque ele sabe que errou. E o erro dele custou, né, o empate da seleção. A seleção poderia até ter jogado mal como jogou, mas poderia ter vencido se ele fizesse as substituições justas que ele tinha que fazer. Mas ele não foi justo. Então a consciência dele pesou. Foi por isso que ele saiu do... ele perdeu as estribeiras naquela coletiva, naquela entrevista que ele deu após o jogo. Todo mundo sabe que Endrick ali poderia ter mudado o destino da seleção no primeiro jogo. E ele também sabe, mas ele não teve coragem de botar. E mais uma vez ele quis pagar para ver. Botou Matheus Cunha. Entendeu? Não botou... Botou o Igor Thiago de titular, não botou o Endrick. Então, meu irmão, pagou para ver, viu agora. Vamos ver, né? Muitas vezes a pessoa erra no primeiro e conserta para o segundo. Eu espero que
ele conserte. Mas a situação dele, se ele não conseguir melhorar a qualidade do futebol do Brasil, ele vai passar constrangimentos nessa entrevista coletiva, porque hoje não existe cobrindo só a Copa do Mundo, a imprensa oficial não. Eu digo a imprensa oficial, aquela que caminha, entendeu?
Com a seleção.
Lado a lado com a CBF. Não é nem com a seleção, é com a CBF. Hoje existe uma imprensa nova, muito ousada aí na internet, fazendo sucesso, essa TV...
Cazé TV.
É um exemplo disso, entendeu? E a turma não vai engolir nada não, Júlio. Ele vai ouvir, ele ainda vai passar maus constrangimentos, porque ele, como treinador, ele é obrigado a ir responder as perguntas, né, na sala de imprensa.
Mas resta saber se ele
do
não,
país.
Se ele está cumprindo ordens, né? Porque provavelmente é o que está acontecendo. E a gente sabe que existe uma máfia muito grande nessa questão da escalação de jogadores na seleção brasileira. A gente sabe, isso é velho, patrocinador sempre mandou, né? E agora não é diferente. Vamos falar do Baianinho,
Tem notícia do Baianinho?
Tem, tá rolando aí.
O Baianinho tá caminhando agora para a oitava, penúltima e última rodada, né? Fluminense lidera, tem um confronto muito direto aí com o Salvador Futebol Clube. O jogo é no Joia da Princesa no final de semana. E se o Fluminense vencer, ele praticamente assegura, viu, Júlio, a primeira posição. Nas semifinais, quatro equipes vão se classificar. Pela ordem hoje é Fluminense, Salvador Barreiras e Feira de Santana, né?
No sábado,
sim,
vamos ter dois jogos,
né? Dois jogos.
Sábado, dia 20, vamos ter Camaçari e Grapiúna.
Duelos de mortos, né? Duas equipes mortinhas na competição.
E vamos ter também Feira e Redenção.
Feira e Redenção.
No sábado, né?
Se o Redenção vencer o jogo, ele praticamente encosta no Feira. Ainda fica aí uma diferença de dois
pontos. No domingo, nós vamos ter aí Fluminense de Feira e SA.
Exatamente.
E também vamos ter Barreira e Vitória da Conquista.
Esse jogo do Fluminense com o SA, Salvador Futebol Clube, é o jogo chave para o Salvador se manter na segunda posição.
Sim.
E levar as semifinais para fazer o jogo, o duelo, jogo único em Salvador. Se ele perder o jogo para o Fluminense e o Barreiras vencer nessa rodada, nessa oitava rodada, entendeu? O Salvador desce para a terceira posição, ele se garante nas semifinais, mas vai fazer, semifinais é jogo único e teria que fazer o jogo fora de casa.
Hoje está assim, se o campeonato baiano da segunda divisão terminasse hoje, Fluminense iria terminar na liderança com 21 pontos, segundo o SSA com 18 pontos, terceiro Barreiras 18 e o quarto Feira de Santana com 15. Seriam os confrontos no Joia da Princesa, Fluminense e Feira, e não sei onde seria esse jogo, SSA e Barreiras.
Barreira, esse jogo certamente será em Feira, né? Onde tem
ou
sido.
No Joia ou na Arena Cajueiro.
Ou na, né? Arena Cajueiro. É pois isso é. Aí, é um campeonato de 10 equipes, mas só 4 têm intensidade, né? Infelizmente, é um campeonato nivelado por baixo.
Eu diria 5, porque o Redenção está na quinta ali com 10 pontos.
Amanhã eu vou trazer, mas é um dos clubes mais antigos do futebol da Bahia. Amanhã eu vou trazer aqui o número de gols que já aconteceram. Só na última rodada foram 25 gols. Eu tenho impressão, eu vou chutar aqui, eu tenho impressão que já teve nesse Baianinho mais de 130 gols já aconteceram nessas 7 rodadas.
O artilheiro da competição é o Juan. O Juan Levine, do SSA, Levine, com
Salvador.
6 pontos.
Esse menino,
e o Zé Gatinha,
desde o ano passado, que esse menino brilhou 6. Muito, o Levine, jogando no Galícia, Júlio. Naquela equipe interessante que o Galícia montou. E esse ano, o Salvador se fortaleceu. Esse menino aí tem uma qualidade muito grande. Agora, é uma Série B, gente, de 10 equipes, né? Tem equipes aí apenas participando. Esse Camaçari está utilizando jogadores de juniores que foram profissionalizados para disputar essa competição. O Camaçari é muito ruim, entendeu? O Leônico nem se fala, é outra porcaria também, disputando esse campeonato baiano da segunda divisão. Esse é um autêntico baianinho. O que eu fico impressionado é que a federação ainda tem a coragem de estampar lá na tabela Baianão da Série B, entendeu? Baianão como, gente? Se apenas 4 equipes, né, disputam uma competição e tem 6 equipes aí, o Conquista, mais uma vez, está dando vexame. Eu não sei o que será do Conquista no ano que vem.
Está na sexta posição com 4 pontos.
4 pontos. Perdeu para o Redenção dentro de casa, no Lomanto Júnior. Então é uma Série B, é uma competição muito fraquinha, entendeu? E desses 4 aí, 2 vão ascender para o Baianão do ano que vem.
Muito bem. 7:03, 7:03, o programa de hoje vai chegando ao fim.
102,9 Gabriela Esportiva.
7:03 é Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, meus amigos da Rádio Gabriela FM.
Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, ouvintes. Mandar um abraço aqui, meu amigo Nery, André, toda a turma aí da Farmácia Popular, lá no centro da cidade ali. Praça 2, né, Zé? Táxi ali perto da Pão Central, Praça 2, né? É. Meu amigo Nery, André, toda a galera da Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Ligadinhos conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã é quarta-feira, né?
Sim.
Amanhã é quarta-feira, é dia da quarta verde no top da economia, filézão. Frutas, verduras, legumes, tudo de primeiríssima qualidade.
Tudo que você tem que comer.
Com o menor preço, atendimento top. Gente entrega em domicílio.
E a partir de quanto?
A partir de R$200 de compra, você conversa com a galera do caixa e aí entregamos em sua residência com segurança, com rapidez.
Muito bem.
Filézão é o top da economia, rapaz. Vem aí.
Você tá falando.
O pit stop da Gabriela FM no Filézão, viu?
Beleza, pai. Beleza, joia. Um abraço pra você, Júlio. Boa noite. Boa noite pra Fred Menezes também. Boa noite pra você de casa, do trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa noite, pessoal da internet. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Promoção até o dia 19 de julho, tá? 7:05.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.